Ora, muito bem, antes de mais nada, agradecer-vos a disponibilidade para terem cá vindo. Dizer-vos que hoje, infelizmente, estamos absolutamente condicionados pelo tempo. Temos plenário às 3 da tarde e ainda começa uma outra comissão onde terei que estar forçosamente às 3 menos um quarto. E pedir, por isso também, pedir desculpa por isso e apelar ao vosso poder de síntese, sendo certo que também vos queria dizer, como deputado relator, já tive o cuidado de ler as notas técnicas e a vossa petição, como é evidente, e também a resposta a um ofício da Comunidade de Terceira Comissão, e dizer-vos que, numa linguagem de tribunal, é caso para dizer que nós oferecemos o merecimento dos autos, porque a vossa resposta à nota técnica está, de facto, absolutamente detalhada e com informação bastante para aquilo que se pretende que seja o relatório final desta petição. Dizer-vos ainda, e antes de vos passar a palavra, que este é um procedimento formal exigido pela lei, sendo que é uma petição com mais de 1000 peticionantes, é obrigatório a audição do primeiro peticionante, no caso, Vossas Excelências. E, portanto, dar-vos a palavra para dizerem o que tiverem por conveniente, sendo certo, como vos disse, para nós consideramos bastante, eu, como deputado relator, considero bastante a informação já chegada a esta comissão. A deputada Adete João fará depois as perguntas que entender e que tiver por bem, e pedir-vos e apelar-vos, sinceramente, ao vosso poder de síntese nesta matéria. Muito obrigado.
Portanto, boa tarde a todos mais uma vez. Em nome da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, queremos aqui deixar o nosso expresso agradecimento pela Terceira Comissão nos ouvir no âmbito desta petição. Portanto, fazendo um bocadinho de retrospeção, esta petição insere-se dentro da necessidade e de evolução social dos profissionais da Polícia Marítima. Aliás, são os únicos profissionais que no contexto democrático atual não têm a liberdade sindical, portanto, à exceção da questão especial da natureza militar da GNR, mas isso deixamos para os próprios militares da GNR fazerem a defesa, embora com a nossa solidariedade. No que concerne aos profissionais da Polícia Marítima, a necessidade é premente, porque o associativismo que temos hoje está apelidado pelo comando, e quando dizemos pelo comando militar, nomeadamente o ramo das Forças Armadas da Marinha, não obstante qualquer um de nós que está aqui da associação ter sido marinheiro, portanto é uma instituição que nos merece todo o respeito e consideração, mas apelidar-nos de associativismo, de luta de classes, típica da Revolução Industrial, é para nós uma ofensa que nos levou a vir a este órgão de soberania. E como é o único que tem o pleno poder para nos dar a liberdade sindical, lançámos mão dos meios que a lei nos permite para isso mesmo. Portanto, em termos de síntese, trazíamos aqui alguns materiais e temos para a Comissão ainda melhor se elucidar, nomeadamente do contexto histórico que entendemos ser da maior importância, que é exatamente de que os profissionais da Polícia Marítima desde a Primeira República, porque foi a Primeira República que criou a Polícia Marítima, eram um quadro civil. Portanto, era um quadro civil e já em 1919, nos primórdios, dizia o legislador, portanto, naquele tempo chamavam-se cabos de mar, portanto, e depois havia dois cabos de mar, eram os cabos de mar das capitanias, portanto, da autoridade administrativa, e então que foi criada, a 13 de setembro de 1919, o Corpo da Polícia Marítima, e em que dizia já o legislador como necessidade de trazer para a lei que os cabos de mar da Polícia Marítima ficam vencendo uma gratificação especial, isto em atenção que só assim se conseguirá obter pessoal idóneo e de confiança para esse serviço mais delicado. Portanto, na altura da Primeira República já o próprio legislador tinha uma consciência de que o serviço de autoridade de polícia era um serviço delicado. Pensamos que isto até hoje ainda não mudou, muito embora com a questão da Revolução, e estamos a falar do 25 de Abril, com as vicissitudes que teve coisas boas, sempre teve um bom princípio, depois tivemos ali aquele períodozinho conturbado em que o próprio Conselho de Revolução era um órgão legislativo e, por, e, por, e, de alguma forma, até muitas vezes fez a Assembleia Constituinte de refém. Bom, enfim, será um contexto político que eu não domino de forma plena, portanto não me alongarei mais sobre esta situação, que tornou os profissionais da Polícia Marítima, à altura, militarizados. Ora, o termo militarizado está bem escalpelizado, pelo menos em dois pareceres da Procuradoria. Também os trazemos aqui, mas pela síntese podemos depois fazer referência a eles. A questão do militarizado hoje nem sequer se põe. Porque logo em 95, o legislador, quando entendeu institucionalizar a Polícia Marítima, e por isso hoje nós dizemos de plena voz que a Polícia Marítima se encontra descaracterizada e desinstitucionalizada, é porque a instituição que está à volta dela tem construído uma imagem de que é a Autoridade Marítima. Ora, a Autoridade Marítima, dentro do 43 de 2002, portanto, dentro do sistema da Autoridade Marítima, é um conceito. Há 11 entidades a exercerem poderes da Autoridade Marítima, em que começa logo pela Autoridade Marítima Nacional, como sendo um órgão de coordenação dos serviços da Marinha. A segunda entidade é logo a Polícia Marítima. Ora, a Polícia Marítima, como órgão de polícia criminal, portanto, estamos a falar de uma polícia de pleno caráter. No preâmbulo do 248, que cria então o Estatuto dos Profissionais da Polícia Marítima, diz que há de ser composta por militares e agentes, e portanto, agentes militarizados de Marinha. Ora, com a entrada em pleno do Estatuto, esses militarizados deixaram o próprio ramo, porque os militarizados, que ainda hoje os há, a classe ali de militarizados, nomeadamente Trouxemar, Pratos Costa do Algarve e Faroleiros, e a característica principal é exercerem funções privativas da Marinha. Em 95, foi o que o legislador fez à Polícia Marítima, foi, tirou então os a extinção, cabos de mar e pessoal da Polícia Marítima, portanto estamos a falar de polícias de serviço público exclusivo, dessa alçada de militarizado. Portanto, este conceito de militarizado não é um óbvio se queremos nós, e temos a plena convicção de que vamos conseguir que esta comissão partilhe da mesma opinião, tal qual os procuradores chegaram a estas conclusões nesses pareceres, não faz qualquer sentido. Enfim, o nosso estatuto é de 1995, a entrar em vigor em 96. Foi beber muita informação ao da PSP de 85, ou seja, quando foi criado, já era um estatuto quase retrógrado, porque a PSP em dezembro fez logo uma lei orgânica e posteriormente criou um estatuto para a PSP logo em 99, que lhe retirou toda aquela carga negativa que trazia sobre a questão da militarização. E daí, até aos dias de hoje, e depois entramos na questão do 12A, portanto, de toda a nova regulamentação de vínculos e carreiras, a Polícia Marítima e os profissionais da Polícia Marítima têm que ter o seu estatuto revisto. Nós reclamamos que a Polícia, os profissionais da Polícia, devem ser polícias, não devem ser militares por inerência de funções, porque é um constrangimento de tal forma que nós vamos deixar aqui à Comissão os trabalhos, pelo menos os 4 trabalhos desenvolvidos pela Associação, tendentes a esclarecer melhor o poder político, porque é quem vai ter que resolver esta situação, de que, no contexto democrático atual, é altamente perniciosa esta questão de inerência de funções. Os profissionais da Polícia Marítima gostavam de ver a Polícia Marítima no lugar das polícias, onde o poder político entender que as polícias devem estar, pois que esteja lá também a Polícia Marítima. Relativamente à liberdade sindical, que é o que nos traz aqui hoje, somos a única polícia que não tem liberdade sindical, já com a tal exceção que eu havia referido. De acordo com o regulamento de vínculos e carreiras, é plenamente justo que a Comissão dê o seu parecer favorável para a questão. Não, para a questão da, que nos traz aqui, que é a negociação coletiva, não é questão aqui mais dos direitos, porque a liberdade sindical terá, é um compromisso que qualquer, portanto, qualquer comunidade, e quando eu digo qualquer comunidade dentro da nossa República, como é a Polícia Marítima, a liberdade sindical é sempre um compromisso. Maior liberdade, maior responsabilidade. Portanto, quanto a esta questão, penso que o poder político não terá dúvidas. Aliás, dois distintos opinião, não são opinion makers, porque são observadores do OSCOT, nas últimas notícias, são perentórios a dizer que as polícias devem ter liberdade sindical, até para não se cair em radicalismos. Portanto, há maior liberdade, há maior responsabilidade. Portanto, quanto a isto, é, em vez de sermos só ouvidos, passamos a ser escutados, penso eu. Portanto, penso que sobre esta questão resumia-se muito, até pelo aqui a questão da proteção coletiva dos interesses individuais, e neste caso o José Roque, melhor que qualquer um de nós sabe isso. Tem um acidente em serviço, portanto, tem uma depreciação. A primeira coisa que o comando se preocupou foi precisamente cortar-lhe imediatamente a compensação suplementar. Portanto, e não conseguimos nada contra isto, ou seja, em termos de força, assim, é muito diminuta, em termos de associação sócio-profissional, é o que nós dizemos. Podemos ser ouvidos, mas a questão é não ser escutado. E é isso que nos preocupa e é isso que nos traz a esta comissão, e daí termos reunido 10 vezes mais o contingente da Polícia Marítima para que fosse uma questão expressa dos portugueses que aderiam à causa da Polícia Marítima. E para já, para a minha primeira intervenção, muito obrigado.
Obrigado. Nós, eu da minha parte passaria, se o deputado Edson, não sei se tem alguma referência, por favor.
Pronto, em primeiro lugar, agradecer a vossa exposição. Portanto, penso que a petição e a exposição que nos trouxeram é absolutamente clara sobre aquilo que vos preocupa. É evidente que há uma história longa da Polícia Marítima, mas também é evidente que neste momento há contextos distintos e há todo um caminho que foi feito e, face à legislação que foi produzida, como bem explicaram aqui, há interpretações distintas em algumas áreas, portanto, e é isso de facto que importa resolver. Eu não tinha especificamente sobre esta matéria uma questão muito concreta, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, tendo em conta a vossa experiência, naquilo que é a possibilidade da passagem novamente à categoria de polícia civil, quais são aquilo que entendem no que se refere à eficácia da vossa ação específica, ou seja, se esta situação trará algum constrangimento ou, antes pelo contrário, vai aumentar aquilo que é a eficácia da vossa ação. Gostava de vos ouvir, uma vez que conhecem melhor que ninguém aquilo que é a vossa ação e aquilo que é, poderá ser o impacto desta medida na vossa ação diária.
Passar a palavra, deixa-me só dizer o seguinte: eu, como vos tinha dito, provavelmente vou dizer que nós entrar mais cedo, porque já percebi que se calhar não vamos terminar a tempo, mas como é evidente, eu pedi ao favor à Sra. Deputada Adchon e ao Sr. Deputado António Filipe que ficassem a coordenar os trabalhos convosco, e da minha parte, como deputado relator, dizer-vos que terei em consideração e que sou sensível à vossa questão, e isso mesmo também traduzirei depois no relatório. Faça a favor.
Ora, muito obrigado mais uma vez. E respondendo concretamente à Sra. Deputada Odete, a polícia, o poder político deve devolver à Polícia Marítima e aos profissionais aquilo que o conturbado 1975 retirou. Portanto, quando nós falamos entre 1919 e 1975 de um quadro civil, que depois compreende-se no contexto histórico que assim possa ter sido. Compreende-se, nós compreendemos esta questão do Conselho de Revolução. Havia algum receio de quem tinha armas, porque quer queiramos, quer não, nós temos uma orla marítima que é uma fronteira. São muitos quilómetros de fronteira. Os profissionais da Polícia Marítima, neste momento, a única coisa que reclamam é mesmo a sua civilidade no contexto democrático. Queremos que hoje não faz sentido outra coisa. Porque serão mais os benefícios, e quero aqui sublinhar, em nome da Associação, que quando se diz serão mais os benefícios, já nem sequer dizemos dos profissionais. Dizemos do cidadão. Porque o cidadão quer ver um polícia. Quer ver um polícia. O cidadão não está muito preocupado com o estatuto daquele polícia. Ele quer ver um polícia. Um polícia com liberdade sindical. E nós já vimos por estes dias que, mesmo em termos de qualquer protesto da atividade sindical policial, há sempre uma preocupação do limite da disciplina. Portanto, a fronteira está tão bem delineada no consciente e no subconsciente do polícia que sabe perfeitamente. Só até determinado ponto, portanto, porque ainda tem consciência de outra coisa o polícia, que é um fiel da balança entre a democracia e o caos. Nós temos essa consciência. A democracia é em primeira linha, passa pelo pilar da segurança, que é um dos pilares fundamentais do Estado. Portanto, quando o poder político atribui aos profissionais da Polícia Marítima a liberdade sindical, estes profissionais forçosamente terão sempre que ter um compromisso mais elevado com a democracia. E nisto nós não temos qualquer dúvida. O que se pede, em termos de liberdade sindical, é a capacidade de maior proteção social para os profissionais. Nós, quando dizemos liberdade sindical, não estamos a pensar em manifestações e ir para a rua. Porque as forças e serviços de segurança têm que ser este garante. Têm que ser um exemplo. Enfim, depois do exemplo, há que... Aliás, os dirigentes associativos hoje, o grande trabalho deles é mais frear muitos comportamentos do que acirrar. Não temos qualquer dúvida disso. É mais friar do que inflamar. Porque inflamadas andam todos. Anda o cidadão, anda a polícia. Porque nós, quando pensamos num polícia, temos que pensar que em casa tem a esposa, tem os filhos, enfim, e depois ainda tem os outros cidadãos em pleno serviço. Portanto, é uma linha, é uma fronteira para tudo. Portanto, o que pedimos aqui é que o poder político, ao atribuir aos profissionais da Polícia Marítima a liberdade sindical, temos toda a certeza que estará a aumentar o nível democrático da República. Disso não temos qualquer dúvida. Muito obrigado.
Vou passar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Não seja preciso, não estamos a gravar, que ouve-se bem. Eu queria... Está a gravar, então falemos ao microfone. Queria só saudá-los, eu conheço o assunto que trazem cá, aliás tiveram a oportunidade de o expor numa reunião que no início desta legislatura tiveram com o grupo parlamentar do PCP, e portanto estamos por dentro deste assunto e também, enfim, temos uma posição que é conhecida, que é de que existe uma separação clara entre as funções de defesa militar da República que competem às Forças Armadas e as funções de segurança interna que devem competir, que competem às forças de segurança. E nesse sentido entendemos que a Polícia Marítima é uma força de segurança e deve ser considerada como tal para todos os efeitos e com todas as consequências, o que, do nosso ponto de vista, implica, enfim, a consagração da liberdade sindical dos seus profissionais. E, portanto, é essa a posição que temos manifestado e que manifestaremos mais uma vez quando a vossa petição for discutida no plenário da Assembleia da República.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Da minha parte, dava, como vos disse, ofereço o merecimento dos autos das respostas que foram fazendo chegar à Comissão. Agradecer-vos, evidentemente, sem prejuízo de poderem retomar a palavra de seguida. Da minha parte, agradecer-vos a disponibilidade de terem cá vindo e dizer-vos que, como o deputado António Filipe disse, e bem, esta é uma opção que irá ser discutida em plenário também. Os senhores, assim, tempo serão informados do agendamento, como do próprio relatório. E, portanto, da minha parte, renovar os agradecimentos e, mais uma vez, colocando a bola desse lado, se quiserem ainda acrescentar.
Portanto, queremos retribuir também o agradecimento, na mesma medida. Enfim, estávamos esperançados em termos de petição que pelo menos um dos grupos parlamentares avançasse com uma proposta legislativa. Enfim, nós percebemos, mais uma vez, como profissionais, que poderá não ser a melhor altura em termos do contexto contemporâneo. Nós compreendemos isso. Porque de certeza que a Assembleia poderá entender que há problemas mais prementes e, portanto, nós compreendemos isso. Relativamente à questão da contextualização da Polícia Marítima dentro da Segurança Interna e da Lei de Segurança Interna, gostava de passar a palavra ao Miguel para que ele fizesse um ponto sobre essa situação, se me permitir.
Com certeza, eu pedi-lhe a desculpa por, de facto, ter que me ausentar, porque tenho que apresentar lá em baixo o relatório, mas dar conta que estão absolutamente bem entregues ao Sr. Deputado António Filipe e ao Sr. Deputado Odete João. Obrigado, da minha parte.
Boa tarde, Srs. Deputados. Relativamente ao contexto político, ao contexto da Polícia Marítima, na segurança interna, há algumas questões que, de facto, nos preocupam. Desde logo, a própria forma como foi criado o Estatuto Profissional da Polícia Marítima em 95, temos que considerar que foi praticamente uma cópia do Estatuto Profissional da PSP de 1985. Ora, o certo é que se manteve o Estatuto da Polícia Marítima até aos dias de hoje inalterável, com o conceito de militarizado que estava igualmente atribuído às outras forças de segurança, PSP e GNR, na altura. Entretanto, a PSP viu o seu estatuto ser alterado em 1999, foi-lhe dado um caráter civilístico e em 2002 foi conseguida a liberdade sindical. Ora, nós vemos agora, digamos que, uma pedra na engrenagem da liberdade sindical, que é, de facto, o conceito militarizado. E aquilo que verificamos é que, de facto, é um conceito que, para além de estar obsoleto, conforme o colega há pouco tinha referido, existem dois parceiros da Procuradoria que vão nesse sentido, de que o conceito militarizado é um conceito civil, hierarquizado, com uma estrutura muito semelhante à estrutura militar, não deixa de ter um caráter civil. A haver uma alteração no Estatuto da Polícia Marítima, nós estamos em crer que será no sentido da congénere, portanto, sendo a Polícia Marítima e a PSP as forças policiais mais próximas em termos de organização, aquela que nós conseguimos rever, até porque a GNR é uma força militar, ou pelo menos de natureza militar, estamos em crer que, de facto, que a orientação seria nesse sentido. Relativamente à Lei de Segurança Interna, o que vemos é que a Polícia Marítima não consta na Lei de Segurança Interna, pelo menos de forma expressa. Se vamos considerar que a Polícia Marítima, que estará no catálogo das polícias de competência específica, que não está lá elencada e também não será, será uma apreciação que tem que ser devidamente fundamentada. Se vamos à Lei da Organização da Investigação Criminal, novamente não consta lá a Polícia Marítima, no catálogo das Forças e Serviços de Segurança, que é a parte que mais nos preocupa, mas no artigo seguinte, que está lá descrito que a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica exercem também funções na segurança interna. Ora, a Polícia Marítima, como o legislador diz no Decreto-Lei 248/95, é uma força policial armada e uniformizada, dotada de competências especializadas nas áreas e matérias legalmente atribuídas ao SAM. Portanto, é uma força de segurança e é isso que é importante sublinhar. E, de facto, se não está na Lei Orgânica de Investigação Criminal, o que nós vemos é que a Polícia Marítima está a ser, de certa forma, não diria descurada, mas não está a ser vista com o caráter que realmente lhe foi atribuído por força estatutária. Pronto, e o que eu gostaria mesmo de sublinhar era este contexto da Polícia Marítima, quer na Lei de Segurança Interna, quer na Lei de Organização e Investigação Criminal, que leva a crer que a Polícia Marítima, de facto, está a deixar de existir no ordenamento jurídico como uma força policial, que é a grande preocupação da nossa associação. Não tenho mais nada a acrescentar, que me recordo.
Bom, eu não tenho, de facto, mais nada a perguntar. Portanto, se o senhor deputado António Filipe não tem, agradecemos a vossa vinda e estamos à disposição naquilo que entenderem.
Portanto, deixa-me só dizer que a questão...
Deputados, se me dão licença, vou ser muito, muito, muito breve, porque foi um assunto que já foi abordado pelo Pedrosa. A situação dos profissionais da polícia, isto não é frustração individual dos profissionais de polícia, mas a mim pessoalmente, chateia-me solenemente, dizerem que eu sou militar. Ah, sim, tu és da Marinha. Uma coisa é o orgulho individual enquanto militar, outra coisa é enquanto profissional de polícia. Eu trabalho para o público, não sou da Marinha, não sou militar, não quero ser. Tenho o máximo respeito, radicalmente estou afastado da situação. E enquanto se mantiver esta situação desta grande interligação em que a Marinha de Guerra se aproveita do esquema da Autoridade Marítima e nos tenta abafar debaixo da sua ação, nos vai prejudicar. A situação do sindicalismo dará alguma força, no bom sentido, individual, a nós enquanto associação, presentemente, futuros, se Deus quiser, e até aos seus profissionais para se poderem apresentar de outra forma e sermos vistos também de outra forma, porque é fácil observar uma situação: o comando da polícia localmente pelo comando geral e o seu ministro da defesa, há uma teimosia permanente que ficará o seu almirante da armada. Com a situação do sindicato, nós conseguimos reforçar a situação. O comando de inerência de funções dos seus capitães de portos terá que rever a sua posição perante a situação da associação e passará a ser sindicato. Na questão de proteção, ele falou no meu exemplo, não vou individualizar mais, mas ajudava que, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e estamos a falar de acidentes de serviço e temos várias situações, e o sindicato também ia supostamente ou radicalmente alterar a situação, porque a associação não tem a força suficiente, enquanto palavra de associativismo só base, que os processos, e neste caso ele falou no meu, que se arrasta para um hospital militar a desafios, quando a gente tem um acidente em serviço e tem incapacidades. A situação do sindicato também ia ajudar. Não é o meu caso individual, são estas e muitas outras situações que têm surgido e que se arrastam pelos corredores militares dos hospitais e noutras situações, aliás, como os processos dos agentes, daria não só a proteção no comitê geral a todos os profissionais e individualmente neste campo, também aos seus dirigentes. Está aqui um delegado local, está o Presidente do Conselho Fiscal e o Secretário. O Presidente está destacado por imposição de serviço para os Açores, castigado, acho que já tem algumas dezenas de processos, vai-se arrastar, ele vai ter mais alguns. Teríamos outra abordagem mais justa e que nos vissem com outros olhos pela legalidade, por aquilo que a gente dedica à associação e principalmente à nossa profissão. Somos polícias por opção, por orgulho e por determinação. Muito obrigado.
Ora, então, se me permitem, os senhores deputados, as últimas palavras. Gostaríamos de deixar aqui como até na nossa associação tem que haver uma economia grande de papel, enfim, vamos deixar um CD com quatro estudos que fomos desenvolvendo, são essencialmente as maiores preocupações dos profissionais da Polícia Marítima. Começa logo no primeiro trabalho, que é a Polícia Marítima, que é o bloco constitucional e inconstitucional que é da subordinação de um órgão de polícia criminal aos princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático. Temos a questão dos recursos humanos na Polícia Marítima como um exemplo a não seguir. Temos a questão de um Estado-Maior da Polícia Marítima, enfim, em que há uma usurpação de competência legiferante pelo Comandante-Geral da Polícia Marítima, que criou um regulamento para esse Estado-Maior que o legislador nunca criou, porque certamente o legislador viu que não tinha conduzido a sua pena da melhor forma. E temos a questão do comando por inerência, que, como, voltando a repetir mais uma vez, é pernicioso no contexto democrático. A entidade que instrói e que decide processos contra os nacionais não pode ser a entidade que comanda os polícias e que lhes determina quem, quando e onde é que vão atuar para depois ele, sob reserva de consciência, se for necessário, acaba com uma atividade económica. Portanto, isto é uma das preocupações que queremos trazer a esta comissão. Penso que será um bom documento de trabalho para esta comissão e que certamente, em sede própria, nomeadamente da Assembleia, poderá, de facto, levar a alterações legislativas. Pelo que o Sr. Deputado fazia já agora. E mais uma vez, agradecendo em nome da Associação e dos profissionais da Polícia Marítima termos sido vistos por esta comissão. Muito obrigado.